Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
6h32, na Hora H de hoje, nós vamos entrevistar a partir de agora a tenente-coronel Viviane Vieira, ex-comandante da Polícia Militar em Cabedelo, pré-candidata a deputada estadual pelo PSB. Está conosco aqui, por coincidência, no dia em que saiu um resultado do Anuário da Segurança Pública do Brasil 2026. Segundo os dados, João Pessoa está entre as 7 mais violentas capitais do Brasil. É a 7ª capital mais violenta do Brasil. Entre as do Nordeste, a capital paraibana está na 5ª posição. E Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, é a 9ª cidade mais violenta do Brasil. Que choque, hein? Campina Grande registrou o menor índice entre os municípios da Paraíba. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa a partir de agora com a tenente-coronel Viviane Vieira. Tenente-coronel Viviane, muito obrigado por ter vindo falar conosco aqui hoje. Boa noite.
Boa noite, muito obrigada pelo espaço, Verão. É sempre um prazer vir aqui dividir essa mesa, essa bancada com você, porque é um homem de muita sensibilidade, um jornalista de mais alto gabarito. Não precisava nem rasgar a seda para você, porque você mesmo já é seu cartão de visita.
Oh, coisa boa. Obrigado, coronel Viviane. Eu sou suspeito porque acompanho o seu trabalho há muito tempo. Aliás, muita gente acompanha o seu trabalho há muito tempo. Ainda em outras patentes, em outras Sim. lutas, né, pela sua atividade. E eu lembro que a gente fez uma entrevista contigo aqui, logo no começo, quando seu nome foi lançado, uma pré-candidatura Sim. a deputada estadual. Você estava começando esse processo, né? De lá para cá, como tem sido sair do ambiente, de alguma forma sair um pouco do ambiente policial, que você está afeita e se preparou para isso a vida inteira, para um outro território. Um território tão complicado, tão sinuoso, tão perigoso, às vezes, quanto o território do combate à criminalidade, porque tem muita disputa, muita competitividade. O que é que você tem sentido, o que é que tem aprendido, como tem sido essa experiência de lá para cá?
Então, para mim, tem sido muito proveitosa, porque tudo que agrega, tudo que faz você crescer, tudo que faz você amadurecer é muito positivo. E sair da área policial momentaneamente e falar de outras pautas, de outras situações que nós, inclusive, vivenciamos e pudemos, como cidadã, dar voz às pessoas que eu encontro nas ruas, isso é muito positivo para mim. Não tem como eu fugir da área de segurança pública, porque é algo da qual eu vim, da qual eu surgi, da qual eu conheço bem. Então, falar sobre segurança pública, inclusive falar sobre o ativo das polícias, que são os policiais, as policiais, é algo que está realmente dentro de mim. Não tem como fugir disso.
Você sempre sonhou em ser policial?
Sempre. Eu entrei na polícia com 17 anos.
De menor?
Isso. Eu fui forjada dentro da polícia militar, vendo, inclusive, acessando locais que muitas pessoas elas não acessam.
Por exemplo?
Comunidades. Situações que acontecem dentro das comunidades que ficam a olhos invisíveis das pessoas que não têm acesso a esses lugares. E não tem como eu, como mulher, como mãe, como uma pessoa que gere uma casa, não me sensibilizar com a situação de uma mulher de uma comunidade, de uma criança que não tem acesso a uma escola. De pessoas que, quando você olha a chuva, a casa não tem piso. Então eles ficam no barro. Não tem como eu não me sensibilizar, eu sou uma agente pública de segurança pública. Mas eu ainda sou parte da sociedade, eu não me dissocio disso. Então não tem como eu não olhar com um olhar sensível, ter um olhar sensível para essas pessoas. Eu fui chamada aqui próximo. Eu fui chamada no bairro do Castelinho, quando houve uma chuva gigantesca e as pessoas estavam com suas casas alagadas. Para além da questão de segurança pública, você não se tocar com essa situação não tem condições.
Para
mim é muito positivo isso. Eu ter acessado esse tipo de local para ver realmente a necessidade das pessoas.
E agora, numa pré-campanha, o que é que você tem visto, o que tem ouvido, o que tem lhe dado ânimo?
O que tem me dado ânimo é olhar para as pessoas quando conversam comigo, que olham histórias semelhantes à minha, você tem um olhar de identidade com o outro. Problemas que eu passo dentro da minha residência, falando de famílias atípicas, eu vejo dentro das casas das outras pessoas e por ter a sensibilidade de ter isso vivenciado, eu consigo dialogar com muito mais fluidez com essas pessoas, porque eu entendo a luta delas. quando eu vejo situações dentro da área de segurança pública das quais eu gerenciei, das quais eu liderei operações, das quais eu cheguei nas casas das pessoas e conversei com as pessoas sobre problemas reais que elas vivem dentro das suas casas e nas ruas, eu consigo dialogar porque eu sei o que eu tô falando. Não é algo que eu ouvi dizer, é algo que eu sei, é algo que eu vivenciei, que eu vivi. Experiência conta muito.
Ah, eu vou fazer uma pergunta aqui que me veio à cabeça agora. A policial Viviane, fazendo uma abordagem ou, sei lá, uma prisão. Vou imaginar uma cena hipotética que certamente pode ter acontecido.
Sim.
Prisão de um jovem. Ah lá, um jovem que infratou, fez alguma coisa, sei lá, um tráfico, alguma coisa assim. A policial vai lá e prende aquele jovem. E, de repente, ao mesmo tempo, vê a mãe daquele jovem e vê o drama social. Um jovem preso porque cometeu um crime e uma mãe que também sofre por aquela vida que aquele filho está levando. Onde é que fica aí a policial e a mulher e mãe Viviane?
Elas estão no mesmo local. Porque eu não posso me furtar de ter feito a prisão, porque se cometeu o crime...
Teve muito isso na sua vida?
Teve bastante, eu tenho vários relatos. Porque não há como você... falando bem rasteiramente, passar a mão na cabeça das pessoas, porque se você infringir uma lei, você tem que arcar com as consequências daquele ato. Mas não há como você se dissociar do seu lado humano, de olhar para uma mãe que está sofrendo pelos crimes que o filho cometeu e não ir lá e dar uma palavra de apoio para essa mãe. Porque todo mundo vai apontar o dedo para a mulher, vai apontar o dedo para a família. Ah, eu chegava nela e dizia, ó, como mãe eu me compadeço da sua situação, eu sei que ele realmente cometeu o crime, vai pagar pelo que deve. Mas como mãe, eu me solidarizo com a senhora. Eu me sensibilizo. Porque quando você perde a sensibilidade, eu acho que a humanidade, mesmo nesses locais, é o que torna a pessoa diferente. Você não perder a sua humanidade.
Dá pra fazer segurança pública com firmeza e sensibilidade ao mesmo
tempo?
Com
toda certeza. Eu passei minha vida toda fazendo isso. Tenho plena certeza que sim.
Cabedelo, enfrentamento às facções. Um covil de víboras. Do que ficou de lição desse período que a senhora passou comandando a polícia militar num ambiente tão hostil?
Não existe receita pronta. Não existe receita de bolo. Não existe uma receita de 3 minutos que você vai lá, coloque no micro-ondas e faça. Para problemas reais, nós precisamos de respostas e ações que sejam estratégicas. Quando eu escuto pessoas que dizem, ah, mas é só fazer isso, mas é só fazer aquilo, eu vejo que a pessoa não entende a real situação do problema. Ela vive num mundo paralelo do qual ela não sabe do que está falando. Porque resolver um problema que ele é pré-existente e a gente sabe que acontece só fazendo isso, não é só fazendo isso. É a união de várias forças, de várias estratégias, de vários pensamentos. E para Cabedelo, eu estabeleci um plano de combate às facções. E isso pode ser refletido nos bons resultados que nós tivemos no ano de 2025. Nos 6 últimos meses de 2025, nós tivemos a redução de 73% dos homicídios naquela área. E o número de prisões e apreensões de arma de fogo, ele permaneceu. Ou seja, as operações continuavam, o número de homicídios reduziu. Nós fomos, Cabedelo foi. Porque quando eu escuto as pessoas dizendo, mas Cabedelo, eu digo, poxa, acho que você não sabe dos dados de Cabedelo. Porque eu trabalho com dados, eu não trabalho com fakes. E com dados eu posso trazer pra você. No ano de 2025, nos últimos 6 meses, nós tivemos 8 homicídios no período de 6 meses em Cabedelo. As pessoas acreditam que não sabem desse dado. Mas o número de apreensões de arma de fogo permaneceu intacto, permaneceu perene, e as operações também. Isso garantindo ao pessoal de Cabedelo mais segurança. Numa comparação de 3 anos de comando, nós retiramos mais de 300 armas de fogo da cidade de Cabedelo. Então, é uma estratégia que funcionou, você unir inteligência policial, você unir a polícia civil, você unir a polícia militar, você utilizar a CEMOB, as várias forças de segurança numa confluência de um plano de segurança que deu resultado.
E onde não está dando resultado? Por exemplo, aparece aqui Santa Rita numa situação difícil, entre as cidades mais violentas do Brasil. O que fazer para essas questões, esses desafios que estão postos aqui? Por exemplo, João Pessoa entre as 7 capitais mais violentas do Brasil. O que dizer para quem está ouvindo a gente agora? O que é que pode ser feito? Que políticas públicas? Como enfrentar essa situação?
Bem, eu posso dizer a você que eu tenho um plano, eu estabeleci um plano de combate às facções criminosas. E será a minha contribuição à sociedade paraibana estará disposto, estará nas mãos do nosso futuro governador.
A senhora, como pré-candidata a deputada estadual, já tem esse plano?
Sim. Está estabelecido um plano de combate às facções criminosas, nos primeiros 100 dias.
100 dias de governo.
Exatamente.
A senhora, em que momento vai passar isso oficialmente ao governador Lucas Ribeiro?
Mais pra frente, a gente conversa, mas ele tá editado, já tá pronto.
No seu sentimento, segurança pública é um tema da ordem do dia para essa eleição?
Com toda certeza. Com toda certeza. Segurança pública é algo que a gente não pode negociar. É prioridade. Você pode ver os dados que foram fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2025. E, como você pode ver, Santa Rita está dentro das cidades. Você colocando pelo índice, que são 100 mil habitantes, Santa Rita está dentro desses dados, né? E aí eu digo a você, e afirmo, segurança pública é prioridade em políticas de governo. Não há como fugir disso.
Quando a senhora, a gente está tratando desse tema, ouve o que já está na crônica política, na análise política, de que seu nome hoje aparece entre as opções reais que estão em apreciação na estratégia política do governador Lucas Ribeiro, a senhora que é aliada, entre as aliadas ou os aliados dele, seu nome aparece, figura nesse hall de opções. Qual é o sentimento e qual a responsabilidade que pesa sobre seus ombros?
Então, nós viemos para o PSB com a proposta de pré-candidatura a deputado estadual. Então, vim com esse clamor pela segurança pública, por falar de várias pautas, inclusive pela mulher, pelas famílias atípicas, mas pela questão da segurança pública. Sim. Porque foi onde eu vim. São situações da sociedade que eu mesmo vivi. E, como segurança pública, posso contribuir bastante. A gente não faz, eram isso aí particularmente, a gente não faz... Eu nunca vi campanha para vice-governador.
Sim.
Eu nunca vi isso.
Não tem.
É algo natural, é um convite natural. E, particularmente, nós estamos em pré-campanha para uma possível candidatura, né? Estamos pré-candidatos a deputado estadual. E é esse o meu norte. Vamos seguindo por esse norte. Como eu já reafirmei para você, não existe campanha para vice-governador do estado. É um convite natural. E deixamos o governador Lucas Ribeiro muito, muito à vontade para decidir.
Em sendo, a senhora teria que papel na... A senhora acha que uma vice-governadora pode contribuir de que forma nessa área de segurança com um eventual governo?
Agregando, dando confiabilidade, tendo lealdade ao governo do estado, ao governador do estado, porque acredito que são ações que sejam feitas em conjunto. Mas dentro de um governo do estado existe o cabeça do estado. O vice-governador, ele vem para dar suporte, para agregar ao governador, ao governo. E para também trazer lealdade, trazer confiabilidade, para que ele possa governar de forma muito mais tranquila, muito mais serena, contando com a confiabilidade e lealdade do vice-governador ou da vice-governadora. E hoje nós temos muitos nomes dispostos e nomes competentes também. Mas nós também colocamos, nós estamos à disposição, nós estamos tranquilos.
Como é que está essa discussão dentro do PSB? Existe?
Então eu deixo a cargo mais do presidente do partido.
O ex-governador João Azevedo.
Isso, eu deixo a cargo do presidente.
Cabe ao partido fazer essa discussão de articulação política?
Cabe ao partido. Outros nomes também vieram, como Jailma. Foram citados, né, o nome de Jailma, mas eu deixo a cargo do presidente do partido.
Quantos anos de polícia?
20, quase 21.
Tem muito machismo dentro da polícia também?
Senti bastante.
Tem aquela história de a mulher tá falando, é uma policial, tá lá no mesmo posto, no mesmo tamanho, passou pelos mesmos cursos, pelas mesmas atividades, mas quando ela fala, o olhar é meio atravessado. É como se não...
Com quem eu trabalhei, falo para os meus comandados no batalhão, nunca senti isso.
No dia a dia?
No dia a dia. Para os meus comandados, para o meu batalhão.
Mas quando a senhora era comandada?
Mas
de igual para igual.
Comandada, nós temos algumas falas que nós recebemos, mas eu digo a você, Heron, eu acho que eu trago a força da mulher paraibana dentro de mim. E como a gente fala, a gente não se encabula com coisa besta. A gente prova só em estando lá.
Gostei dessa frase. Não se encabula com coisa besta?
Não.
Não afeta?
Não nos afeta. O nosso posicionamento, a nossa imagem estando lá, já é um posicionamento. A força da mulher paraibana é muito forte. A mulher paraibana, ela, como eu digo, não se encabula com coisa besta.
Nós estamos conversando no Hora H de hoje com a Tenente Coronel Viviane Vieira, pré-candidata a deputada estadual pelo PSB e que está com o nome cotado para vice na chapa do governador Lucas Ribeiro. Vamos fazer uma rápida parada aqui para depois do intervalo continuar e fechar essa conversa com ela aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta na Hora H, o dia inteiro em uma hora. Nove minutos para as 7 da noite aqui na Hora H. 6h51, voltando a falar com a Tenente Coronel Viviane Vieira, pré-candidata a deputada estadual pelo PSB da Paraíba. Eu vou perguntar, Tenente Coronel Viviane, a senhora tem consciência que se for escolhida vice-governadora da Paraíba, vai ser uma espinha grande demais para atravessar na garganta dos políticos tradicionais da Paraíba?
Bem, Heron, como eu disse a você, não existe, né, a campanha para vice-governador do estado. Lancei meu nome como pré-candidato a deputado estadual e se o convite vier, naturalmente, nós ficaremos muito honrados em aceitar. Mas, para além de qualquer situação, a cadeira de quem ocupar essa cadeira, tenha em mente que todos os paraibanos estão ali representados. Todos os paraibanos vão depositar sua confiança nessa pessoa. Todos os paraibanos querem essa representatividade. Então, para além de qualquer pessoa que seja escolhida, uma pessoa representativa do povo paraibano. Nós somos um povo forte, nós somos um povo aguerrido, nós somos um povo que não desiste, somos um povo corajoso, trabalhador. Merecemos uma representatividade à altura.
Seu nome, na sua avaliação, é um símbolo de alguém que vem do povo? Que não vem da política tradicional, da política, da carreira política?
Sim, porque nós não tivemos nenhum mandato, mas nós viemos, inclusive, de um clamor social lá de Cabedelo. As pessoas pediram que nós tivéssemos a candidatura a prefeito de Cabedelo e nós temos que amadurecer politicamente nessa situação. Então, a nossa trajetória começa por um clamor político, por um pedido das pessoas. Muitas pessoas me paravam em Cabedelo e pediam isso. E Cabedelo é uma cidade tão querida, merece um carinho muito especial. Um cuidado e um olhar muito especial para aquela cidade.
Nesses 20 anos de polícia, a senhora atuou em João Pessoa e Cabedelo ou mais outras cidades da região metropolitana?
João Pessoa e Cabedelo. Mas a gente precisa fazer um recorte. João Pessoa é enorme. Eu trabalhei na área, a gente fala da área do 5º Batalhão, que é a zona sul da nossa cidade, que carrega meu apreço, meu carinho. Trabalhei muito tempo em Mangabeira, Valentina. São o 5º Batalhão ganha meu coração também. São locais que eu amo trabalhar, eu gosto das pessoas do local. Então, me identifico muito com toda essa cidade.
Numa Paraíba de tradições familiares, de políticas, de políticos com sucessivos mandatos, cabe alguém com o perfil de Viviane que sai da polícia militar, por exemplo, se isso acontecer direto para vice-governador?
Eu acredito muito na questão de todas as cadeiras a gente ter uma oxigenação na política. Eu penso muito quando as pessoas falam para mim, mas sempre foi assim, mas sempre... Então, eu paro e penso, gente, sempre foi assim porque vocês sempre colocam as mesmas pessoas. Nós, cidadãos, depositamos nossa confiança nas mesmas pessoas. Então, como vai haver uma mudança? Como vai haver uma mudança, inclusive, na descrença das pessoas no cenário político? Então, eu acredito muito nessa oxigenação.
Qual é a visão que a senhora tem do governador e candidato à reeleição, Lucas Ribeiro?
É uma pessoa competente, uma pessoa com vigor novo. A Paraíba, ela vem, ele andou ao lado do nosso ex-governador João Azevedo, por acompanhar de perto a experiência que esse homem carrega. E eu tenho certeza que ele vai ser extremamente competente no cargo que vai ocupar.
Eu estou curioso porque a senhora disse aqui que tem o desejo e tem o propósito de entregar ao governador Lucas Ribeiro um plano de ação específico de combate às facções criminosas. Que plano é esse? Quais são as principais diretrizes? O que é que a senhora quer propor como política pública para esse drama e esse calo específico que, de alguma forma, assusta a população paraibana?
Nós carregamos uma experiência muito positiva na cidade de Cabedelo. E, novamente, eu digo, as pessoas que falam sobre a cidade de Cabedelo, as pessoas que, inclusive, trazem a baila, a reportagem do Fantástico, não conhecem, de fato, os dados de Cabedelo. E é o que eu falo, a gente não trabalha com fakes, a gente trabalha com dados. Não trabalhamos com palavras vãs, nós trabalhamos com fatos e dados reais. Então, a redução da criminalidade, a redução dos homicídios, a redução e o aumento, perdão, das armas de fogo apreendidas, as operações que aconteceram em Cabedelo, me trouxe um case muito positivo para que nós pudéssemos, com robustez, formalizar esse plano de ação e entrega, que hoje, inclusive, eu convido todos os seus ouvintes para que às 8 da noite nós vamos lançar esse sabor.
Então, spoiler, hoje da
do
noite?
Do vídeo.
Hoje, 8 da noite, na sua rede social?
Exatamente.
Tenente Coronel Viviane Vieira.
Então... E agora eu convido vocês, inclusive, como eu falei, sabor, eu convido todos vocês a participarem da plenária da juventude, que vai acontecer agora.
A senhora está indo para lá agora. Né?
Exatamente. Como a plenária da juventude era, a gente tem que, inclusive, como pai e mãe de pré-adolescentes, a gente precisa saber dessas terminologias, meu
Essa
amigo.
Linguagem
dessa nova linguagem de farma aura, sabor e eu vou por
dar,
aí.
Vou dar um depoimento aqui. Eu entrevistei Viviane Vieira, acho que lá para abril, se não me engano, 4 meses atrás. E tô vendo hoje, por falar em aura, uma aura sua muito leve, uma aura de quem tá com coração tranquilo, de quem tá em paz, mas também de quem tá pronta e preparada. Essa é a impressão, essa é a imagem que você tá passando aqui para quem tá do seu lado e eu imagino para quem tá ouvindo o programa aqui de João Pessoa, Cajazeiras.
Eron, para quem tá ouvindo e para quem tá vendo, eu sempre digo a todas as pessoas... O que lhe traz paz ao coração é o que vem de Deus. O que lhe traz paz? Quando você entra num local, quando você se dedica, quando você encabeça uma situação e aquela situação lhe traz paz, é a minha visão. É algo de Deus para você. Então, a paz que excede a todo entendimento vem daí. A nossa aura de paz, a nossa fala, até o nosso toque... Quando traz um ar de tranquilidade, eu tenho muita fé em Deus, eu confio meu destino a Ele. E eu sei que Ele escreve linhas certas, por direções certas. Não existe com Deus, não é certo escrever certo por linhas tortas, não. Com Ele é sempre linha certa.
Tá farmando aura?
Só aqui.
Tá ou não tá?
Vamos farmar aura, meu amigo. Vamos farmar aura.
Tá dado o recado aqui. Tenente Coronel Viviane Vieira, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Hora H. Sucesso aí na sua missão.
Muito obrigada pelo espaço. Que Deus abençoe a todos.